Por Dentro do Agro.
Estamos de volta aqui com o quadro Por Dentro do Agro. Hoje nós falamos sobre uma mistura de capim que revolucionou a pecuária aqui no nosso estado. Carlos Maurício está aqui conosco para trazer todas as informações sobre essa pesquisa e por que que houve essa revolução com essa mistura desse capim. Maurício, seja bem-vindo ao quadro Por Dentro do Agro. Conta pra gente, são quantos anos de parceria mesmo com os produtores rurais para chegar a essa composição do Mix Amazônia?
A Embrapa já tem um histórico de quase 50 anos de pesquisa aqui no Acre, né? E desde o começo a gente parte de pastagens, é um carro-chefe das pesquisas da Embrapa aqui. Por quê? A pecuária não tem um histórico muito longo aqui no Acre, né? Então, basicamente, quando a Embrapa chegou, estava se formando a pecuária aqui. E no começo, eram muito poucas opções de capins que os pecuaristas tinham para formar pastagem. Era 3 ou 4 tipos de capins e nenhum deles foi selecionado especificamente para as condições do Acre. Então, ou seja, nos primeiros 20 anos, de 15, 20 anos de pecuária aqui no Acre, foram muito problemáticos, porque a gente não tinha o material adequado aos solos do Acre, ao clima do Acre, a esse ambiente nosso Amazônia. Então, a Embrapa, desde esse começo, ela fez parceria com os produtores para acompanhar o que estava acontecendo, né, conhecer melhor o tipo de solo que tinha no Acre, para então começar a fazer pesquisas e gerar novas forrageiras para dar suporte aos pecuaristas, né?
Hoje a gente tem uma variedade grande de capins?
Então, hoje a gente fez um levantamento há 2 anos atrás e a gente identificou que os pecuaristas hoje já estão utilizando 20 tipos diferentes de capim, 20 variedades diferentes de capim nas pastagens aqui do Acre. Então a gente saiu de uma situação que há 30 anos só tinham 3 ou 4 capins e hoje a gente já usa mais de 20 variedades de capim, fora as leguminosas que também são utilizadas nas pastagens. Então a gente houve uma revolução nesse período, né? Ou seja, as pesquisas foram feitas atividades de transferência de tecnologia, né, de informação, levar informação para os pecuaristas, e essas sementes chegaram no mercado e os pecuaristas passaram a diversificar essas pastagens. Para você ter uma ideia, a gente tem hoje 73% das fazendas usam 3 ou mais capins, ou seja, as fazendas estão mais diversificadas e a pecuária do Acre inteiro está mais certificada. E outra coisa importante é que as forrageiras que estão sendo utilizadas mais recentes são forrageiras que já foram testadas e validadas pela pesquisa, tem o selo de aprovação da Embrapa para as condições do Acre. Então significa que a pecuária do Acre hoje tem pastagens muito mais adaptadas à condição nossa, né? E são pastagens mais, digamos assim, vão ter uma longevidade maior, são mais confiáveis, né? Mais resistentes ao encharcamento do solo, mais resistente às pragas que atacam as pastagens. É por isso, então, por exemplo, o Acre hoje tem as pastagens com maior nível de produtividade, ou seja, mais produtivas, menos degradadas da Amazônia, isso por conta desse trabalho, tanto da Embrapa, como um centro de pesquisa, ajudando os pecuaristas, mas também pelo esforço dos pecuaristas em reformar as pastagens e plantar essas novas variedades indicadas pela Embrapa.
E qual foi a metodologia que você adotou para obter esse resultado na pesquisa?
Então, a gente queria chamar a atenção aqui de uma mistura de capins que foi recomendada pela Embrapa em 2003, ou seja, há 23 anos atrás, que a gente está chamando ela de Mix Amazônia. Né? Então, essa é uma mistura de 2 capins, que chamam uma Brachiaria humidicula, né, que é bem conhecida dos pecuaristas, ela já está aqui desde a década de 80, década de 70, já está aqui no Acre, e um capim mais recente, foi lançado em 2003 pela Embrapa. Então, a mistura desses 2 capins, um é o Xaraés, ou também chamado de MG5, e a outra é o Midícola, ela nos últimos 20 anos foi a mistura de capins mais plantada aqui no Acre. Para você ter uma ideia, o Xaraés hoje está presente em 38% das fazendas na Amazônia, e aqui no Acre ele está em 80% das fazendas. É o capim mais plantado no Acre, Xaraés é o MG5. E é o Midícola que está presente em 47% das fazendas na Amazônia, está presente em 58% das fazendas do Acre. Então essa mistura a gente recomendou na época porque a Midícola tolera muito bem o solo, até o solo alagado, e o Xaraés só tolera o solo encharcado. Então, quando você mistura os dois capins, você forma um pasto que tolera tanto encharcamento quanto alagamento, um pasto muito produtivo, um pasto que cobre muito bem o solo, tem pouca problema com pragas e principalmente com plantas daninhas. Então, um pasto que tem alta produtividade, né, e tem um baixo custo de manutenção. E aí, a gente incentivou os produtores a plantarem, né, 80%, misturar as sementes, 80% do xaraés, né, com 20% de umidícola, e os pecuaristas fizeram isso e gostaram, e eles passaram pelo boca a boca, informando para os vizinhos e tal, e essa mistura pegou, ficou muito popular e foi a mistura mais plantada no Acre nesses últimos 25 anos. Então isso foi um diferencial da pecuária do Acre, que a gente teve uma crise porque o capim mais plantado aqui, que chamava brisantão, começou a morrer, e a gente, os produtores, passaram a utilizar então esse mix Amazônia, essa mistura de capins que a gente recomendou, e ela hoje é muito utilizada aqui no Acre.
Carlos, no Brasil predomina o uso do capim braquiária nas pastagens. Por que que aqui no Acre o capim ideal é o mix Amazônia?
Então, na verdade, assim, existem várias espécies de braquiária. Então, o mix Amazônia, ele é de duas variedades de braquiária. Mas essas duas variedades não são as mais plantadas no Brasil. As mais plantadas no Brasil é um que a gente chama de marandu ou brisantão, que já foi a mais plantada no Acre, mas ele é de uma região da África. A origem dele é de uma região da África que chove 700 milímetros. Aqui no Acre, a gente chove 2.000 ou 2.400 milímetros. Então, chove 3 vezes mais. Então, não é um ambiente para ele a condição nossa do Acre. E essas outras braquiárias que faz parte do Bix Amazônia, elas também são originárias da África, mas de uma região que chove mais de 2.000 milímetros. Ou seja, uma região que tem um clima e um solo mais parecido com o que a gente tem na Amazônia. Então, por isso que a gente chama essa mistura de braquiárias de Mix Amazônia, porque ela é muito bem adaptada à condição da Amazônia. Tá? Então, esse Mix Amazônia é muito utilizado aqui no Acre, muito comum. Eu diria que a maioria das pastagens hoje formadas aqui no Acre são formadas pelo Mix Amazônia, tem esses dois capins, né, em mistura. E a gente agora está fazendo um esforço para que as outras regiões da Amazônia que estão com problema, com alto índice de degradação de pastagens e que não conhecem essa mistura que deu muito certo aqui no Acre, a gente está tentando difundir isso para que os outros pecuaristas da Amazônia também possam fazer uso dessa mistura.
Olha que interessante. Inclusive, seria a minha próxima pergunta. Essa tecnologia indicada para grandes, médios e pequenos produtores?
Essa tecnologia está espalhada no Acre em qualquer tamanho de propriedade. Esse levantamento que a gente fez foi principalmente nas propriedades de cria, que são produtores de bezerros aqui do Acre, que normalmente são pequenas propriedades. E lá nessas pequenas propriedades, o Mix Amazônia já é a principal opção nova para a formação de pastagem.
Com relação ao meio ambiente, o uso do Mix Amazônia traz mais benefícios?
Com certeza traz. Então, a gente, esse mico, por conta dessa combinação de um capim de touceira, que é um capim que não protege tão bem o solo, que é o caso do xaraés, o MG5, com a umidícola, que é um capim que cobre muito bem o solo, ele grama o solo, ele é estolonífero, então ele infiltra, ele fecha os espaços entre as touceiras. Você tem as pastagens formadas com esse mico, você tem baixíssimo, praticamente nula a erosão do solo, então você tem evita essa perda de solo, significa que essa área vai continuar produtiva ao longo dos anos, né? E com essa maior proteção do solo, você consegue absorver, ter uma melhor ciclagem de nutrientes, então você tem um sistema muito mais equilibrado e uma pastagem com a longevidade maior. Significa que o pecuarista não vai precisar estar reformando o pasto toda hora, né? A gente já tem pastos formados há mais de 20 anos com essa mistura que continuam muito produtivos, né? Então tudo isso contribui para que a gente tenha um sistema muito mais equilibrado na pecuária aqui do Acre.
E economicamente falando, o uso desse capim é mais econômico para os produtores?
Com certeza, né? Essa foi um dos fatores que fez com que o Mix Amazônia tivesse uma adoção muito boa aqui no Acre, porque as sementes da umidícola, que é um dos componentes, ela é muito cara. E além de ser cara, ela tem problemas de qualidade. Muitos lotes de semente têm dormência, então não nasce direito. Então é muito difícil você formar um pasto puro de umidícola. Quando a gente recomendou misturar a semente dele com o xaraés tem uma semente mais barata, uma semente com mais vigor, que forma mais rápido. Então você tem uma formação mais rápida do pasto com menor custo, né, e um menor risco dessa do uso na reforma da pastagem. Então isso implicou uma redução de custo para o pecuarista, né? O menor custo no investimento para reformar e formar uma pastagem nova.
E para os pecuaristas que não conhecem ainda esse Mix Amazônia, como faz para conhecer? A Embrapa disponibiliza aí um contato específico para você ter acesso, você conhecer mais sobre essa espécie?
Olha, eu te diria que praticamente nenhum pecuarista do Acre desconhece mais esse mix, né? Então isso é algo que já está consolidado na pecuária do Acre. Difícil uma fazenda que não tenha pelo menos um desses dois capins, né? O que acontece é que mais recentemente outros pecuaristas, outras variedades de capim mais recentes passaram a ser utilizadas também. Então, além do mix Amazônia, a gente tem hoje muito mais outras opções. Então, o mix Amazônia já não é mais tão plantado. Continua sendo mais plantado, mas tem outras opções. O foco nosso hoje como Embrapa, como instituição de pesquisa, é fazer essa tecnologia chegar também em outras regiões da Amazônia para que a gente tenha uma pecuária na Amazônia cada vez mais sustentável e produtiva.
Professor, então, para a gente encerrar, eu gostaria que você respondesse a seguinte pergunta. Por que é importante o pecuarista diversificar nessas pastagens hoje?
Excelente pergunta. A gente, quando teve a crise causada pela morte do bisantão, há 30 anos atrás, que a gente só tinha 3 ou 4 variedades, e a mais plantada começou a morrer, a gente falou para os pecuaristas, ó, nós vamos fazer pesquisas, nós vamos tentar dar mais opções de forrageiras para a gente diversificar, mas é muito importante que cada fazenda utilize pelo menos 3 ou 4 variedades de capim. A gente não pode ficar com a fazenda inteira com um capim só, porque se der um problema de uma nova praga, uma nova doença que surgir, a gente vai ter problema, vai precisar reformar as pastagens. Então os pecuaristas entenderam isso e passaram a diversificar. Então hoje com o maior número de variedades disponíveis no mercado, não tem por que ele não diversificar. Então, vou dar um exemplo, que eu também sou um pequeno pecuarista aqui no Senador Guiomar. A minha propriedade é uma propriedade pequena e eu tenho nela 10 variedades de capim, mais as leguminosas. Então, todo pecuarista tem que procurar fazer essa diversificação, porque ele vai diminuir o risco da atividade pecuária dele, né? E ele vai poder ocupar o solo dele com diferentes tipos de capim, procurando utilizar o capim mais adequado para cada tipo de solo que ele tem na fazenda. Então, a diversificação é hoje um fator chave para reduzir o risco da atividade pecuária. Diversificar as pastagens com forrageiras que são indicadas para pesquisa no Acre é hoje a principal recomendação que a Embrapa faz para reduzir o risco da atividade pecuária.
Professor, muito obrigada por sua participação aqui conosco no quadro Por Dentro do Agro. E a gente está aqui sempre à disposição para falar sobre essas novidades que a Embrapa vem trazendo, vem estudando, anos e anos de estudos, e a gente traz aqui esses resultados aqui no quadro Por Dentro do Agro. Muito obrigada.
Obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade da gente poder falar com o público de vocês e levar essas informações que são importantes.